Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você, sexta-feira, 8 de abril de 2022. Esta é a edição de número 583 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu parcialmente nublado em Londrina, com possibilidade de pancadas de chuva, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada hoje foi de 18, a máxima pode chegar aos 29 graus. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Liliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Eleições UEL, terceiro debate entre os candidatos à reitoria terminou agora há pouco no anfiteatro do HU. Mais informações em instantes. Pesquisa da UEL analisa peças arqueológicas de cerâmica encontradas em senzalas. O incesto não é natural. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Vaz comenta as tragédias de Édipo e Electra. Imprensa e tempos de ditadura. O breve jornal Panorama vira roda de conversa nesta noite no campus da UEL. Oficina amanhã no Sesc Cadeião orienta sobre como publicar livros e Carolina Sanches lança o disco Curva de Rio. Ao vivo na revista, a atriz Cíntia Margarete, formada na UEL, que apresenta espetáculo que reflete com humor e emoção sobre o malabarismo das mulheres para conciliar trabalho e rotina pessoal.
Eleições Reitoria UEL.
O terceiro e último debate entre os candidatos à reitoria da UEL, antes da realização do primeiro turno das eleições marcado para o dia 12 de abril, foi realizado hoje de manhã no anfiteatro do HU. Vamos falar com Valéria Giani, jornalista da Rádio UEL, que fez a mediação do debate hoje. A Valéria faz agora um balanço do debate.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde aos ouvintes da Rádio UEL. Eu falo diretamente aqui do anfiteatro Dr. Luiz Carlos Coelho Geolaz, no Centro de Ciências da Saúde, anexo ao Hospital Universitário, onde aconteceu o terceiro e último debate oficial entre as chapas que disputam a reitoria da UEL. Participaram as quatro chapas, o debate começou por volta das 9 da manhã, terminou por volta de 11h05, portanto, pouquinho mais de 2 horas de debate. No primeiro bloco houve a apresentação dos candidatos, no segundo pergunta entre as chapas, no terceiro bloco a participação do público e no quarto bloco as considerações finais. Aqui no anfiteatro a capacidade de público é de 244 pessoas e houve uma participação aí em peso, com lotação total do espaço. O ambiente foi bastante tranquilo, nenhuma ofensa entre os candidatos, bastante tranquilo por aqui. Bom, a partir de agora, esse é o último debate oficial. Há um debate programado para segunda-feira, dia 11, promovido pela Associação de Ex-Alunos da UEL, a Alumni. Mas, segundo informações do Nilson Mangain, que faz parte do processo eleitoral, ele é da chapa número 4, o UEL Viva Cidade, ele disse que em razão aí do cansaço, né, do processo eleitoral, do corpo a corpo, dos debates, que deve ser feito um pedido de cancelamento junto à Alumni deste debate inicialmente programado para segunda-feira e com o compromisso aí de uma organização de um futuro debate caso haja um segundo turno. Lembrando, então, que a eleição para vice-reitor e reitor da UEL está marcado para a próxima terça-feira, dia 12 de abril. Pela primeira vez, a votação será eletrônica via sistema SAEL. Vai acontecer das 8 da manhã às 10 da noite. O segundo turno está agendado para 27 de abril. Podem votar estudantes, professores e agentes universitários nos portais do estudante e do servidor. Nós lembramos aqui também um reforço da comissão eleitoral para que servidores, alunos, professores testem o sistema antes da terça-feira para a efetiva votação. Então, que entrem no portal e testem, né, com a colocação de suas matrículas, seus nomes, se está realmente funcionando o sistema para que não tenha problema na votação da próxima terça-feira, 12 de abril. São essas as informações, então, do terceiro e último debate entre os candidatos à reitoria da UEL. Lembrando, Chapa 1, UEL de volta para casa, professores Gabriel Gianatásio e Marcelo Canteri. Chapa 2, mudar é preciso, mudar é possível, Frederico Garcia Fernandes e Patrícia Mendes Pereira. Chapa 3, mais UEL, Marta Regina Fávaro e Ayrton Petris. Chapa 4, UEL Viva Cidade, Nilson Magalhães Ganhem Filho e Laura Brandini. Uma outra informação, Eliette, que eu gostaria de colocar, os participantes fizeram perguntas específicas para as chapas, né? Haviam urnas específicas e também uma urna geral. Essas perguntas, elas tiveram conteúdo, eu estou aqui com as perguntas, se a questão da morosidade nos processos de compras, quais são as propostas da chapa, a questão do preconceito dentro da universidade, inovação tecnológica, também a inserção de pessoas trans e indígenas na UEL, como trabalhar a questão da permanência desses estudantes, quais são as principais fontes de fomento para o HU, propostas de promoção do desenvolvimento sustentável na UEL, levando em conta o tripé ensino, pesquisa e extensão, novamente a questão da morosidade nos processos de compra, parceria público-privada para atendimento no HU, enfim, houve uma participação bastante forte do público, agentes universitários, professores participando aqui então do terceiro e último debate entre os candidatos à reitoria da UEL, realizado no anfiteatro Dr. Luiz Carlos Coelho Geolás, no Centro de Ciências da Saúde, anexo ao Hospital Universitário. Então fica aí o lembrete, votação, realização da votação na próxima terça-feira, dia 12, para o futuro reitor e futura ou futura reitora da universidade. A chapa eleita vai tomar posse em junho para um mandato de 4 anos. É isso, Eliette, de novo com você aí no estúdio.
Obrigada, Valéria Giani. Os candidatos também fizeram um balanço do debate de hoje. Seguimos aqui os depoimentos conforme a ordem de número das chapas. Começando então com o professor Gabriel Gianatásio, da chapa 1, o UEL de volta para casa.
Os debates, os três debates foram muito bons, não é? Ainda que nós tivemos na plateia claques cuja decisão já estava tomada mesmo antes de ouvir as chapas e os candidatos. Agora, é muito positivo o fato dos três debates terem sido transmitidos ao vivo, não é? Pela rádio e pelo YouTube. Agora, ao longo dos debates, ao longo da campanha, não é? A gente ouviu uma série de docentes e alunos manifestando o seu medo, o seu receio, não é? De expor as suas ideias, de expor o seu pensamento dentro da sala de aula, dentro da universidade. Nós fazemos um apelo no dia 12, não é? Eleitores que tenham, por algum motivo, essa sensação de receio, de exposição de pensamento, participem da eleição. Votem chapa 1, o UEL de volta para casa.
Agora chapa 2, mudar é preciso, mudar é possível, com o professor Frederico Garcia Fernandes.
Bom, eu acredito que a gente está chegando a um final de ciclo de debates que foram muito importantes para a universidade. temas importantes foram trazidos à tona ao longo desse ciclo, questões ligadas tanto à gestão, à política acadêmica, à questão da inclusão, né, pautas sobre inovação, sobre integração, sobre transparência dentro da gestão foram trazidas e debatidas aqui. E eu acho que a comunidade acadêmica, ouvindo os debates, né, pela rádio, pelas gravações que ficam, ela vai ter condições de fazer o seu voto de uma maneira bastante consciente, bastante clara do que aquilo que representa melhor ela. Aqui no HU, o debate ele foi trazido com uma pauta muito importante, que é a questão dos servidores, que é algo que a gente tem que pensar com carinho. A nossa chapa trouxe proposições bastante claras nesse sentido e eu acredito que o HU ele tem um papel que foi reconhecido por todos os nossos candidatos. Isso é importante.
Em seguida, a chapa 3, mais o EL, com a professora Marta Fávaro.
Primeiro, agradecer a todos, porque foi um período muito intenso de atividades, de aproximação com diferentes grupos. Eu penso que nós conseguimos manter um nível muito adequado de debate, permitimos, a partir das questões que foram respondidas e da apresentação de propostas, a possibilidade de oferecer à comunidade condição de análise daquilo que está sendo proposto para a universidade enquanto gestão para os próximos 4 anos e no exercício democrático a possibilidade de eles optarem por um desses projetos. Nós entendemos que o nosso projeto é um projeto que está primando pelo coletivo e pelo estabelecimento das prioridades que são necessárias de serem tratadas para os próximos 4 anos. O debate foi muito significativo para que a gente pudesse deixar em evidência essas nossas propostas. Então, avalio muito positivamente os espaços que nós tivemos para desenvolvermos e apresentarmos aquilo que nós pensamos para a Universidade Estadual de Londrina.
E o professor Nilson Maganhem Filho, da Chapa 4, o EL Vivacidade, também fez um balanço.
O balanço que eu faço dos 3 debates é que eles foram muito bons, né? O debate de hoje aqui no HU foi um pouco diferente dos outros, porque, obviamente, o público é um pouquinho diferente e se tratou aqui de questão mais ligada ao HU, ao CCS, aos agentes universitários que compõem o quadro funcional do HU e do CCS. E, portanto, creio que ele ajudou a esclarecer as diferentes posições das chapas com relação a esse órgão suplementar. É muito importante fazer o debate aqui por conta de que o HU é o maior órgão suplementar da universidade, portanto, é o maior braço da universidade com a comunidade. A comunidade do HU precisa se esclarecer das propostas que as chapas têm. Os próximos passos serão intensificar o contato com os professores, os agentes universitários e estudantes e pedir o voto, esclarecê-los de que a nossa chapa é melhor para administrar essa universidade.
Cobertura da Rádio UEL FM no terceiro debate entre os candidatos à reitoria. Tivemos a colaboração da estagiária Cauana Cardoso na cobertura de hoje. O debate está disponível na íntegra no canal oficial da UEL no YouTube.
Eleições Reitoria UEL. A UEL e você.
Programa de pós-graduação em Física da Universidade Estadual de Londrina, UEL, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, analisa peças arqueológicas encontradas em senzalas de 2 fazendas de Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Considerado um dos primeiros projetos da América Latina voltado à cultura e dinâmica social dos escravos, a tese inicial para esse estudo foi levantada pelo arqueólogo Luiz Cláudio Simansky, da UFMG, que identificou os materiais em 2012. Na UEL, a pesquisa é conduzida pela estudante de mestrado Sheila Sumense de Araújo, que utilizou conceitos da física nuclear para estudar as cerâmicas arqueológicas de mais de 200 anos. A pesquisa é orientada pelos professores Carlos Roberto Apolloni, responsável pela intermediação da parceria entre as universidades, e Renato Akio Ikeoka, ambos do Departamento de Física da UEL. Com técnicas desenvolvidas por meio de arqueometria, a estudante de doutorado fez uma comparação entre a argila das fazendas e as peças de cerâmica. Sheila Sumense explica a técnica utilizada.
Arqueometria é uma ciência interdisciplinar que envolve a colaboração de diversas áreas, no caso, arqueologia, a história da arte e a preservação do patrimônio cultural, com as ciências exatas. E aí vai entrar a física, a matemática, a biologia e a química. Então, a arqueometria estuda principalmente os objetos de patrimônio histórico-cultural, né? São materiais arqueológicos. Nesse caso, entram as pinturas rupestres, também as cerâmicas, né? No caso, as cerâmicas encontradas em escavações arqueológicas. E assim, tem uma infinidade de aplicações da arqueometria. Então foi por isso que eu utilizei ela na minha pesquisa. Dá para você aplicar técnicas físicas e químicas para obtenção de algumas respostas ou dicas, né, que levam resposta de algumas perguntas arqueológicas que não foi possível obter pelos métodos da arqueologia e da história.
E a proposta da pesquisa?
Esse projeto é o Café com Açúcar, Arqueologia da Escravidão e uma Perspectiva Comparativa no Sudeste Rural Escravistas dos séculos 18 e 19, e ele está sendo desenvolvido com o objetivo de investigar a vida material dos grupos escravos e comprovar algumas hipóteses levantadas pelo arqueólogo. E uma delas é a produção local da cerâmica, se foi produzida na própria senzala ou se foram obtidas através de alguma rede de comércio local. A maioria dos estudos da escravidão, eles ficavam presos nas análises dos espaços arquitetônicos e nas estruturas. E assim, eles tentavam reconstruir essas habitações e, consequentemente, o estilo de vida dos escravos. Só que há alguns casos que não há edificações, já que geralmente essas senzalas, elas eram construídas com materiais perecíveis, destruídas depois para não deixar vestígios. Então, estudar esses vestígios materializados que são encontrados nas senzalas é muito importante, porque eles fornecem informações sobre essas práticas cotidianas que eram realizadas na época, né? Bem como a vida material, a economia, a dinâmica social daquela sociedade. Então, são uma importante via de acesso para a história da escravidão e permite explorar ali a diversidade das práticas que eram realizadas na época.
Sheila Sumense comenta o teor das amostras.
Essas amostras, elas são provenientes da fazenda do Colégio dos Jesuítas, que fica em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde o arqueólogo foi fazer a escavação e foram encontrados esses fragmentos cerâmicos. Então, fragmentos cerâmicos são pedaços da cerâmica original. É como se você pegasse um prato e quebrasse aquele prato no chão, e os fragmentos daquele prato serão os caquinhos, né? Então, a gente estuda esses pedaços das cerâmicas, que elas muitas vezes foram quebradas pelo tempo que ficaram enterradas, né? Ou quebradas até mesmo antes e foram enterradas justamente porque estavam quebradas.
O trabalho de um físico nuclear começa em decidir qual será a técnica aplicada e analisar os dados coletados na pesquisa, diz a pesquisadora.
O trabalho de um físico começa com a pergunta que o arqueólogo faz e que tipo de resposta ele quer escutar, né? Então, no meu caso, o arqueólogo queria saber se os escravos fabricavam as próprias cerâmicas ou se elas vinham de outro lugar. Então, a gente utilizou a técnica de DXRF, que é fluorescência de raio-x por dispersão de energia. Então, ela basicamente compara a composição química das cerâmicas com a composição química das fontes de argilas que foram encontradas ao redor das senzalas, e através dessa comparação, porque essa composição química é como se fosse uma digital, então você compara essa digital entre as cerâmicas e as fontes de argila, se elas coincidirem, quer dizer que possivelmente os escravos utilizavam essas fontes de argila para fazer as cerâmicas. Então, o trabalho de um físico nuclear, de um físico, é saber qual técnica aplicar a analisar os resultados, né? Ver os dados e analisar os resultados e formar essa resposta que auxilia os arqueólogos. E é possível responder diversas perguntas. Então, quanto mais perguntas, mais técnicas você precisaria utilizar. No caso da minha pesquisa de doutorado, eu vou utilizar 8 técnicas. E na minha pesquisa de mestrado, só utilizei uma técnica, foi o DXRF.
Sheila Sumense de Araújo, pesquisadora do projeto Café com Açúcar, Arqueologia da Escravidão em uma Perspectiva Comparativa no Sudeste Rural Escravista, do século 17 e 19. O projeto iniciou em 2019 e Sheila Sumense continua essa pesquisa como um projeto paralelo. Letícia Câmara, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
De Édipo a Eletra, o incesto não é natural. Laio e Jocasta eram reis de Tebas. Antes de contraírem matrimônio, o oráculo de Delfos vaticinou que o filho que teriam mataria o pai e depois casaria com a mãe. Depois do nascimento de seu filho Édipo, Laio o abandona aos perigos da floresta. Foi então adotado pelos reis de Corinto e, já adulto, soube da profecia. Fugiu do reino com medo e asco de que assim acontecesse com os pais que amava, os únicos que conhecia. No caminho de sua fuga, entre uma discussão com a comitiva do rei de Tebas, Édipo mata a todos. Já na cidade de Tebas, resolve um enigma proposto pela Esfinge. Como prêmio, Édipo recebe a mão da viúva e rainha do lugar, Jocasta, tornando-se rei de Tebas e marido de sua mãe. Em psicologia, Freud deu o nome de complexo de Édipo à fixação afetiva do filho pela mãe, em alusão ao caráter incestuoso de ambos. O complexo de Eletra corresponde à fixação afetiva da filha pelo pai. Foi sugerido por Jung, contemporâneo a Freud. Nessa tragédia, Eletra era a filha de Agamenon, de Micenas, e de Clitemnestra, sua esposa. O rei Agamenon lutou na Batalha de Troia e, quando de sua volta, foi assassinado pela sua esposa e pelo seu amante Egisto. Eletra convence seu irmão Orestes a se vingarem pela morte do pai e presencia a morte da mãe e de seu amante quando ambos estão justamente visitando a tumba de seu pai. Na primeira situação entre Édipo e Jocasta, evidentemente o incesto acontece de maneira absolutamente inconsciente. Na segunda situação, entre Eletra e Agamenon, o incesto fica tão somente subentendido, pois a filha tomou para si as dores da traição pela qual o pai sofreu e, determinada a se vingar, deu cabo aos assassinos, tornando-se ela mesma em assassina, evidenciando sua rivalidade em relação à sua mãe. O incesto não é natural. O instinto afetivo não se ajusta com a passagem do limite entre sentir amor afetuoso e sentir desejo sexual pela criança. Isso corresponde a uma confusão afetiva imatura por parte do adulto abusador. Sabemos pela biologia que, se praticarmos um incesto, a espécie humana se enfraquece a ponto de se extinguir e que o cruzamento interracial é o que mais fortalece a nossa espécie. Sabemos também, através de pesquisas regionais, que o incesto é uma das causas primeiras de rebaixamento de inteligência. O mito de Édipo demonstra que o incesto foi praticado à revelia do seu conhecimento. É o que acontece com muitos e muitos rapazes. Muitas mães, às vezes, por sua licenciosidade na maneira de tratar seus filhos, talvez por ser agressiva, porque a criança entende agressão como violação, inclusive com falsas memórias. Sem conhecimento e sem orientação, essas mães estão abusando de seus filhos. Consequentemente, eles terão dificuldades afetivas e de socialização. Geralmente, os pedófilos afirmam que as crianças gostam. O que não buscam compreender é que as crianças ainda estão vivenciando o seu mundo instintual por excelência. Os preceitos racionais ainda não fazem parte de sua maturidade psicológica, que somente mais tarde poderão alcançar, e quando alcançam essas lembranças, tornam-se carga pesada, a ponto de muitas chegarem ao suicídio. Não se pode esquecer que as drogas lícitas e as ilícitas produzem um estado alterado de consciência, um retorno temporário ao útero materno, de volta à situação do incesto. A origem é o escopo maternal, o mundo do feminino, do mundo ainda indiferenciado, sem distinção de fronteiras. Quanto Quanto à Eletra, o notório é a mulher dar sempre razão ao homem em todos e qualquer conflito. Infelizmente, isso acontece com frequência, até mesmo nos consultórios. A Eletra é quase que incapaz de ver um homem sem se penalizar ilusoriamente um dia, através de seu amor e dedicação, resgatá-lo de sua dor e fazer florescer o homem maravilhoso que ela enxerga no fundo dessa pessoa sofredora. A rivalidade entre mãe e filha acontece bem cedo. É quando o papai resolve que sua filhinha é a sua namoradinha. A mamãe perde o status de mulher para a filha, que às vezes nem sequer saiu das fraldas. A princípio, a mamãe pode até comungar com isso, afinal, ele ama sua filhinha. Mas, com o tempo, chega a adolescência da filha e o início da velhice da mãe. Essas coisas podem mexer muito com o psiquismo materno. Ter um amante pode ser um reviver de sua juventude e do se sentir desejada como mulher. Mas a namorada do pai não irá perdoar e sempre haverá um motivo para rivalizar com a mamãe e até mesmo para se autoagredir. Na realidade psíquica, o incesto é o anseio da alma por si mesma. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Sabe aquela pessoa que está sempre buscando algo novo? Pois então, está aqui um deles. Gosto de desafios. Pelo menos, esta sempre foi a desculpa que ofereci. Porém, nem acho que seja isso mesmo. Antes, creio que eu tenho uma saudade daquilo que ainda não conheço. Sou repleto de uma insustentável saudade daquilo que não conheço. A ideia é ir ao encontro do inesperado. Nem é encontrar. Talvez seja mais um trombar com aquilo que eu nem imaginava existir. Abraçar uma situação inusitada, essas surpresas. O inesperado pode estar oculto em alguém, ou em algum lugar, ou mesmo em uma nova forma de fazer algo. Isso me atrai. Por outro lado, vejo uma porção de pessoas que têm medo daquilo que não conhecem. Por exemplo, são os que sempre apresentam objeção a uma ideia nova, a uma outra forma de fazer. São pessoas que têm uma prevenção com alguém que não conhecem ou que estão conhecendo agora. Sabe, aqueles que se dizem precavidos ou conservadores, seguros até. Prefiro me atirar no escuro. Acho mesmo que até seja mais seguro. Seria até uma questão de proteção, pois o conhecido é algo que pode ser tirado de mim. Por outro lado, aquilo que desconheço, ninguém me tira. No máximo, podem me oferecer para que eu conheça. O desconhecido está repleto de possibilidades ante meus olhos. E então, que tal você considerar isso? Pense na ideia de se atirar um tantinho nesse abismo do desconhecido. Veja bem, é possível que você tenha uma deliciosa surpresa.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Estilhaços. Relações não são como vidro temperado, que quando quebra, parte em mil pedaços, pequenos e não machucam. Relações podem quebrar em pedaços pontiagudos que ferem, às vezes mortalmente, o orgulho e a autoestima. Tem hora que um dos envolvidos quer descobrir outras coisas que não estão dentro da relação. Também não estão lá fora. Estão dentro deste ser inquieto, vidro estilhaçado.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 37, Cultura ao Vivo aqui na revista. A atriz e produtora Cíntia Margaretti, formada em artes cênicas aqui pela UEL, retorna à cidade com o espetáculo 4543, Um Passo por Vez, que reflete com emoção e bom humor o malabarismo das mulheres entre as rotinas profissionais e pessoais. Além da montagem, a Cíntia oferece atividade gratuita, produção cultural e comunicação à vivência, integra a proposta de formação de agentes culturais singulares, uma forma de fortalecer a rede que atua com cultura em Londrina. A peça traz a trajetória de Cíntia Margaretti, que após 15 anos de produção cultural no Lume Teatro, um dos mais importantes coletivos do país, com sede em Campinas, decide partilhar sua vivência em um espetáculo e os passos que a levaram à criação de sua própria produtora, Aflorar Cultura. Durante esse processo, o público também vai conhecendo a vivência da atriz como mulher e mãe. Primeira parte da cultura aqui na revista, então, ao vivo com a Cíntia Margaretti. Depois vamos ter informações sobre uma roda de conversa hoje no SECA, aqui no campus, sobre o jornal Panorama. Também o editor Rafael Silva Rodrigues, da editora Madre Pérola, que amanhã dá uma oficina no Sesc Cadeião sobre como publicar um livro, e o lançamento hoje do álbum Curva de Rio, de Carolina Sanches. Primeiro, ao vivo, a atriz e produtora cultural Cíntia Margaretti. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você também quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito bom receber você aqui.
Boa tarde. Muito feliz de estar aqui.
Fazia muito tempo que você não vinha a Londrina, e na UEL especificamente?
Olha, a UEL, várias vezes a gente vem até Londrina, passa um pouquinho na correria, mas a última vez que eu estive em Londrina foi pré-pandemia, 2019, exatamente em abril, e eu tava dando um curso lá na Casa de Cultura, que daí é no centro, né? E eu arrumei um tempinho para correr até aqui na UEL, para tirar uma foto com as placas, para olhar de novo para onde eu me formei. E fazia muitos anos, fazia assim, vai fazer duas décadas que eu saí de Londrina praticamente.
Você formou em 2004.
Anos, é. Fazem 18 anos, eu me formei em 2004.
E você voltar aqui no campus, voltar para Londrina, tem que tipo de significado para você?
Para mim, parece que eu sempre resgato um pouquinho dos meus sonhos, sabe? Porque quando a gente vai para a universidade, a gente vai carregada de muita... É um portal que se abre. Você ainda não sabe o que vai vir, aonde você vai estar no mercado de trabalho depois. Você nem consegue pensar tudo isso. Mas eu sempre vim para cá com muita intensidade, alegria de fazer artes cênicas, alegria de estar com as pessoas. Uma turma que ficou muito unida, que a gente tem contato até hoje. A turma de 2000, a turma 00 até 2004. Então, toda vez que eu volto a revisitar um pouco desses sonhos também, né? Renovar, resgatar um pouco dessa menina que chegou aqui. E me sinto me resgatando.
Que legal. E você contava para mim que decidiu prestar o vestibular aqui na UEL, porque ainda a universidade naquela ocasião oferecia o concurso no mês de julho, coisa que a gente não tem mais.
Exato.
Só tem um vestibular por ano.
Aquele momento foi muito marcante, porque você tá se preparando, né? Eu sou de Limeira, que é uma cidade no interior de São Paulo. Então eu tava me preparando e mirando para as universidades ali, próximas. É, só que como em julho tinha o vestibular da UEL, ele era um marco de... Ah, vou me preparar, vou fazer... Não vim nem pensando se eu iria passar, parecia como um estágio. E eu acho que isso também tirou a pressão, porque aí eu vim sem tanta pressão. A gente sabe que o momento do vestibular é um momento de muita tensão. Então eu sinto que esse vestibular de julho me ajudou a vir com menos tensão e aí passar. E aí quando eu passei, veio essa outra perspectiva do que seria também eu morar tão longe da minha família. Que né, são 600 quilômetros, numa época em que a gente não usava avião. Assim, não tinha como toda hora comprar uma tarifa de avião. Era ônibus, então era
quantas horas de ônibus?
Nossa, eram 8 horas, assim, de ônibus, 10 horas. Você saía no fim da, no começo da noite e chegava aqui às 5 da manhã. Eu lembro de eu sempre chegar já embalada no sono e falar... Cheguei, eu acostumei até a dormir nesses ônibus.
E
né?
Vinha direto pra aula no dia
vinha
seguinte?
Vinha direto pra um banho e aula, assim. Mas era uma experiência que eu tenho um filho hoje de 11 anos e eu sempre falo que eu vou incentivá-lo muito a viver uma universidade e não necessariamente só ali no nosso radar. Porque essa experiência da distância, do ser você, do se fortalecer, do criar laços com a cidade, com as pessoas... Ela foi muito forte, eu não ia embora todo fim de semana, né? Você vai criando uma relação outra, assim. E foi bem especial ter feito aqui. Acho que me formou muito enquanto profissional, enquanto artista.
Aqui ao vivo com a gente, a Cíntia Margarete, ela é atriz, produtora, formada em artes cênicas pela UEL, a turma 2004. Retorna à cidade com o espetáculo 4543, Um Passo por Vez, também vai dar uma vivência. O tema é produção cultural e comunicação. Essa vivência hoje, amanhã... Na Usina Cultural, já o espetáculo da Cíntia, no domingo, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Cíntia, antes da gente falar um pouquinho do espetáculo, que revela um pouco dos bastidores da produção de teatro, eu queria que você contasse para os ouvintes que história é essa de percorrer mais de 2.500 quilômetros pelo Brasil na boleia de caminhões.
essa história me traz de volta aqui, inclusive, né? Após eu me formar na UEL, a UEL teve também para mim, na minha formação, um papel muito importante do Filo, do Festival Internacional de Teatro de Londrina. E com o Filo, eu conheci um grupo, o Poutlast, que é da Itália. E fui convidada a residir, estagiar com eles. Então, eu saí daqui, aquela hora que a gente sai sem saber para onde ir, formada em artes cênicas, mas eu saí pronta para bagagem para Itália. Só que eu voltei da Itália muito antes que eu esperava. Problemas de visto, outros problemas. E a hora que eu me vi, eu tava de volta no Brasil. Sem dinheiro, sem onde morar, sem com quem trabalhar. E aí, uma das circunstâncias possíveis era eu ir para cidades. Para procurar vínculo, procurar como trabalhar. E para eu ir, eu comecei a pegar carona de caminhão. E aí, foi um amigo que ele me pôs em ponte com uma transportadora e falou... Vocês respeitem ela, hein? Ela é como uma prima para mim. E dali em diante eu circulei muito, eu vim aqui em Londrina, vim encontrar professores daqui, encontrei Camilo Scandolara para conversar, para pensar para onde ir, fui parar no Rio de Janeiro, aí voltei, fui parar em São Paulo e aí fui para Campinas, e foi onde eu resolvi me firmar no distrito Barão Geraldo. Mas foi nesses caminhões que eu ia traçando para onde será que é uma perspectiva viável de eu começar em artes cênicas. Eu sou uma mulher muito da prática, uma pessoa que... Não, eu vou na prática descobrir, eu vou conversar aqui, eu vou olhar ali. Então, eu tinha que vivenciar os lugares e esse modo possível foi pegando as caronas.
E muito respeito, então, esse teu amigo que diz, respeitem que ela é minha prima, isso impôs realmente...
Impôs, eu acho que a minha postura também. Eu sei que era um lugar frágil e que eu precisava estar numa postura muito... Sabe, eu tava numa postura muito assim, ó, me leva até lá, não sei o quê... Quer falar da vida? Assim, não sofri nenhum assédio naquele momento. Não indico, não acho que é sempre assim, tá, né? Foi favorável naquele momento. Mas realmente eu consegui me sentir segura e...
Acolhida até?
E acolhida, foi tudo. Você falava, ali atrás eu costumo esticar, se quiser deitar. E eu ficava, será que eu posso deitar mesmo? Não vai acontecer nada. Eu ia meio um olho aberto, um olho fechado. E depois eu via que tava tudo bem, sabe?
E durou quanto tempo lugar, essa experiência
assim.
De
Foram alguns
circular.
Meses, foi uma coisa assim, entre junho e agosto daquele ano de 2004, assim, tinha ido pra Itália, ficado alguns meses, voltei e comecei, opa, pra onde eu vou, Em agosto eu já tava decidida a morar em Barão Geraldo, Campinas.
E você tinha quantos anos nessa época, Cíntia?
23
anos! 23
anos,
uma energia incrível. E de alguma forma as conversas com os caminhoneiros, elas estão na peça? Você aproveitou muitos diálogos?
Elas estão muito na minha vida. Na peça aparece esse corre aí, aparece esse circuito, assim, sabe? Mas eu me lembro muito também do lugar sofrido, assim. Eu acho que tudo isso também formou, sabe? Não tinha só um lugar... Eu não me sentia tão vulnerável porque eu sentia eles também expostos. Eles também num lugar sofrido, num lugar de lidar com cansaço, com prazos. com tempos para chegar. Tudo me lembra a produção, me lembra a pressão, depois que eu descobri também quanto a produção domina muito a nossa vida. Assim, você começa a entrar em prazos, pressões, ritmos, esquece, às vezes, até da rotina ali da família, porque você começa a precisar dar conta. Então, acho que tudo isso entrou de outras maneiras.
No espetáculo.
No espetáculo. Mas, olha, é uma boa ideia. Vou fazer uma hora um espetáculo Conversas de Caminhão.
Aqui pela UFM, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo da rádio, também pelo Facebook da UFM com imagem. A gente está recebendo a atriz e produtora Cíntia Margarete, formada em artes cênicas aqui pela UEL. Super boa a sua energia, Cíntia. Foi muito bom a gente poder receber você ao vivo. Agradeço também a assessora de imprensa, a Cacau.
Maravilhosa.
Fez um trabalho muito legal. Ligou ontem, não conseguiu falar, ligou hoje. E foi muito bacana dar certo de você vir, você prontamente se disponibilizou. É uma emoção muito grande pra gente que atua com cultura, poder receber os artistas de volta, sabe? Cara a cara, no rádio. É uma alegria imensa.
E você lembrou de um ponto importante, o quanto o nosso trabalho é em equipe. Né? Que é essa parceria com a Cacau, com as mulheres, são outras parceiras também da Boas Histórias, assessoria de imprensa, e essas parcerias em equipe, de enquanto uma tá lá correndo, pegando avião, a outra tá ligando, tá insistindo, tá mandando material, e eu acho que isso nos constrói muito como artistas, a gente lembrar que mesmo eu trazendo um solo, eu nunca tô só, são muitas pessoas que se dedicam para ser possível
esse trabalho. Você sabe que a Carolina Sanches, que é uma artista aqui de Londrina, no final do Cultura de hoje, a gente vai mostrar o novo trabalho dela, também fala isso. Ela está lançando hoje um álbum solo, que ela também questiona esse conceito. Não é solo, né, você vê? Só no álbum dela tem 22 pessoas envolvidas, né? Músicos, outros artistas, cantoras, tem mixagem. Então, como é importante esse trabalho em rede da cultura.
Esse trabalho que eu coloco em cena, a minha trajetória, ele tem duas orientadoras que são do Lume Teatro, a Raquel e a Cris, que orientaram a pesquisa, que direcionaram o roteiro. Tem 5 diretoras e várias colaboradoras.
Por que tanta gente, Cíntia?
Porque eu precisei de muitos olhares. E por uma questão também de vidas e agendas. Eu estava criando no momento que esse trabalho era muito a minha prioridade. Mas para ele caber na vida das outras profissionais, elas tinham que dividir o tempo entre 1000 demandas. E aí a gente viu que a gente podia ter uma equipe que se colaborasse. E a gente fala que foi um trabalho criado com muito sim. Porque uma vinha dirigir a outra e falava, sim, isso é bom, vou continuar. Aí vinha outra, sim, vamos aprofundar. Sim, vamos voltar ali para melhorar uma coisa, sim. Então a gente fala que foi um trabalho que ninguém negava que a outra pessoa construía. Todas davam as mãos para dar uma continuidade. E para levantá-lo num curto espaço ali até de tempo, assim. A pesquisa
Quanto
era
tempo?
Longa. Eu já estava pesquisando sobre desmontagem e como colocar minha trajetória em cena desde 2019, quando eu vim aqui na UEL e plantei uma sementinha nesse curso. Em abril de 2019, eu falei, eu quero criar um trabalho tal, só que eu estrei ele em outubro de 2019. Então, e realmente o levantar a obra foi de julho a outubro, então foram meses. Foi uma coisa que aconteceu em um espaço de menos de um ano. E sobre desmontagem eu pesquisava já há 2 anos. Mas a hora de direcionar foi ali. Foi 9 meses, falo que foi uma gestação. Foram 9 meses de pá, tem que acontecer.
E aconteceu. E agora você está aqui para mostrar um pouco desse trabalho no domingo, 7 da noite, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Os ingressos são gratuitos, devem ser retirados 1 hora antes, lá na Divisão de Artes Cênicas. E a contribuição espontânea ao final do espetáculo, que tem 50 minutos de duração, é no chapéu. Importante essa colaboração do público,
sim,
né?
Isso que eu tenho também frisado muito. Como a gente viu, principalmente durante a pandemia, as fragilidades de tantas áreas, e que é a hora da gente também se conscientizar da nossa construção coletiva, do como que a gente colaborando, aquele é um chapéu que é uma cerveja que você tomaria depois, é um ingresso de alguma coisa, mas ele realmente retorna para os profissionais da arte. Então a gente precisa lembrar que essas contribuições, elas são um lugar da nossa construção coletiva também, são um lugar da gente colaborar e construir coletivamente para a arte seguir. E é um desafio, é uma área que a gente sabe que é muito desafiadora, mas ela é possível com as outras pessoas, com as equipes, com o público, com parceiros, com instituições.
E você vai aceitar Pix também? Porque recentemente os espaços culturais têm colocado Pix na roda.
Você me lembrou disso, já vou fazer o cartazinho Pix.
Faz
ali.
O cartazinho Pix, que às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali, mas consegue fazer essa transferência. Aqui pelo nosso Facebook da UFM, a Laura Frank, que é diretora de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL, ela diz que legal ter a Cíntia aqui. E então tá mandando aqui esse recado para você, Cíntia.
Grande parceira. É uma dessas que eu falo que a gente teve esses laços se formar juntas. E o orgulho de uma poder assistir a trajetória da outra, né? Ver
vocês tudo
que a
Laura já formou Laura? Juntas. Na mesma turma?
Na mesma turma.
A Laura
vê-la professora na UEL, vê-la coordenadora, né, na divisão de artes cênicas, atuando e trazendo para os estudantes as experiências que a gente sabe que são fundamentais. Porque eu falo que a gente só toma consciência do que a gente precisa quando está se formando, na hora que a gente já está no mercado de trabalho e fala, ah, opa, por que que eu não pus mais a mão na massa aqui? Ou por que que eu não pratiquei tal coisa? É a hora que a gente dá esse start que diferencia muito um profissional do outro, uma pessoa da outra depois.
Você sabe que a Laura tem o trabalho também com a empresa Júnior, Rosa Amarela.
Sim, a Rosa Amarela.
Os estudantes fizeram agora, organizaram uma mostra na divisão de artes cênicas, muito concorrida,
mostra de teatro e circo,
mostra,
né?
De teatro e circo. Os estudantes vieram aqui junto com a Laura, foi uma energia muito boa, eles tiveram ingressos esgotados em quase todas as apresentações, então o público também compareceu.
Eu fico acompanhando, e prestigiando de longe. O Rosa Amarela, eu participei durante o lançamento, eu exibi esse mesmo trabalho, que está indo agora, acontece aqui presencial. Durante a pandemia, ele teve que ganhar versões audiovisuais para ainda existir. E aí, a versão audiovisual, que virou um filme documentário, a gente exibiu no lançamento do Rosa Amarela.
Que legal. Vou te pedir para fazer um poema, então, ao vivo. Os artistas que vêm aqui, eu tenho pedido, né? Trecho de peça, poema. Você escolheu o quê para compartilhar com os ouvintes e por quê, Cíntia?
Eu vou partilhar A Correnteza, que é do livro Varal de Sonhos ao Sol. É de um poeta manauara. E eu carrego ele comigo desde que eu tive no Amazonas, que eu tive em Manaus. E eu estava ministrando uma capacitação, porque essa é a frente que me instiga muito, né? Diminuir essa lacuna entre a formação artística e a formação em produção. Então, minha carreira tem sido baseada em ações que gerem capacitação em produção. E eu estava dando uma capacitação em produção para 70 artistas locais. E aí, quando me deram esse livro, eu abri neste poema. Este poema me acompanha muito. Eu falei ele aqui já em Londrina e ele entrou no meu espetáculo como uma parte, uma simbologia muito forte.
Correnteza.
Correnteza. Que é: eu aprendi com a correnteza a seguir como a força do rio que busca o mar. Por isso que eu levo de jeito cada pedra que atravessa o meu caminho querendo me atrapalhar. Eu tropeço, por ser humana. Mas em seguida eu me aprumo, norteada pelo rumo que livremente eu escolhi. E aí eu prossigo, produzindo, atuando, maternando, como quem vai semeando riso para o mundo sorrir. A correnteza, para a gente lembrar aí da força das águas, dos rios, de seguir em direção ao mar e seguir mesmo com os empecilhos que aparecem.
Que lindo. Obrigada. Repete o nome do autor, Cíntia.
Celdo Braga. Ele tem um livro lindo que chama esse Varal de Sonhos ao Sol. E no fundo, no 4543, Um Passo por Vez, eu falo de muitos sonhos. E da gente sempre se permitir sonhar para poder seguir. Então, esse poema, ele acaba me atravessando bastante.
Que lindo. Vamos falar, então, do espetáculo? Você resolveu colocar essa peça no mundo contando um pouco dos bastidores da produção teatral. Você está sozinha em cena, 50 minutos. Conta um pouco o que o público vai poder conferir. Quando a gente recebeu o material da assessoria de imprensa, vem que você reflete com emoção e bom humor o malabarismo das mulheres entre as rotinas profissionais e pessoais. Então, compartilha um pouco com o público de Londrina.
Essa complexidade, né, o pluralismo, nosso, ser mulher, profissional, mãe, tudo isso acaba entrando porque é olhar para mim, olhar para minha trajetória de tantas nós. Isso tudo foi chegando junto com o trabalho. O primeiro passo foi querer colocar a produção em cena. Foi um lugar de, tipo, como eu disse, eu me dedico há muitos anos à produção na prática. Eu trabalhei 15 anos diretamente na gestão inteira do Lume Teatro. Hoje em dia eu sigo parceira do Lume em alguns projetos, mas não coordenando todas as ações do grupo. E essa transição, quando eu deixei de gestar todas as ações do Lume para mudar de cidade, enfim, várias questões, eu falei, nossa, agora tem um ponto que eu quero retomar, que é o artístico. Só que o que mais me move a estar em cena ainda é o bastidor, eu preciso trazer. Então foi quase um rito de passagem, de trazer um pouco de tudo isso que eu tinha aprendido para um lugar da cena. Começou muito despretensioso, ah, vai ser uma aula palestra, vai ser um espetáculo, vai ser... E esse termo desmontagem é um termo que a Eliana Diegues, que está radicada no México, uma pesquisadora, ela traz, que é o desvelar as trajetórias, desvelar o que está por trás de uma criação. Sabe o lado avesso do bordado? o lado que a gente não vê, mas o que está por trás daquilo? E normalmente a gente vê obras desse gênero, desmontagem, com desmontando como foi criar um personagem. Às vezes você pode ver até de uma música, o que está por trás daquela composição, né? E aí a Cris, a Raquel do Lume, como orientadoras de pesquisa, me provocaram, tipo, não, então põe a produção. E aí que a gente foi roteirizando que pontos seriam esses starts, que momentos eles me formam como produtora e o que eu começo a deixar no mundo ligado a isso. Só que começa esse malabarismo, porque no fundo, olhar para o meu ofício é também olhar para o modo que eu vejo e estou no mundo. Então isso foi integrando essas facetas da gente quando vem filho, como muda, como a maternidade muda a nossa postura também profissional, demandas, urgências, como a gente começa a se tentar equilibrar em todos os afazeres. E veio um reconhecer e honrar todas as mulheres. E honrar todas que vieram antes de mim e que não puderam viver seus sonhos. Então acaba também chegando neste ponto das minhas avós, a minha avó paterna, tudo que ela não pôde lecionar, tudo que ela não pôde se dedicar, né? Então acaba que a gente, no fundo, está aqui hoje, tantas as nossas ancestrais se honram do que a gente faz. Então ele virou um ciclo, eu falo que é um grande ciclo, um círculo de olhar para o presente, pisar firme no presente, honrar o passado e mirar aí para futuros possíveis.
Você até suspirou.
É, porque, né, dá até...
É um longo caminho pela frente, né? Mas se a gente tiver presente no presente, eu acho que a gente consegue dar conta de um jeito mais leve, né? Sem também colocar esses excessos de cobrança. Você tem conseguido estar no presente? Quais são as suas formas particulares de estar no presente, Cíntia?
Olha, digamos que é sempre uma montanha-russa, porque, né, ainda mais esse atravessamento pandêmico, acho que nos... tirou, mas ao mesmo tempo ele trouxe uma consciência de que a gente, por mais que planeje, tem muito acaso. E que a única coisa que a gente consegue é pisar firme hoje. Então, para mim, minhas estratégias é o encontro. Quando eu tô com outras pessoas, isso me traz para um estado de presença muito grande. Estar em cena me traz para um estado de presença, dar curso me traz para um estado de presença, né? E é esse estado de... é ali naquela hora que eu preciso me concentrar. E aí tento nas cápsulas do dia a dia, momentos de respiro, de exercício, de meditação, de tentar olhar pro meu filho com uma outra qualidade de presença. E a gente é sempre engolido, né? Sempre vai vindo também, nenhuma de nós tá também sempre no eixo ali. Mas as horas que a gente tá é tão bom, né? Que dá vontade de conseguir se firmar mais ali.
Agora, 12:58, faltando 2 minutos para 1 da tarde, a gente está batendo esse papo super prazeroso hoje com a atriz e produtora Cíntia Margarete, ela que se formou em artes cênicas aqui pela UEL na turma de 2004. Ela se formou retornando à cidade com o espetáculo 4543, Um Passo por Vez, que vai ser apresentado domingo agora, às 19h, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Avenida Celso Garcia Cid, número 205, é de graça, você precisa retirar o seu ingresso 1 hora antes, lá no local, e no final vai passar o chapéu, a Cíntia vai aceitar o Pix também para essas contribuições. A Cíntia vai dar também uma oficina, uma vivência, hoje e amanhã, na Usina Cultural, essa atividade hoje das 7 às 10 da noite, amanhã da 1 até às 6 da tarde. Conta o que o público interessado nessa vivência sobre produção cultural e comunicação vai encontrar. Cíntia, que público você pode abranger nesse ofício agora desse final de semana?
Esse curso ele está ligado a uma ação da Vila Triolé e que traz um lado muito importante da formação de agentes culturais, de uma formação plural, de olhar para várias facetas. E eu sinto que a minha contribuição ela é muito neste lugar de estruturações de prática em produção, de olhar para os projetos como uma gestão continuada, como um olhar de que não é em um minuto que tudo se resolve, né? E esse olhar de ferramentas possíveis e como a gente tem que pensar o nosso... cultivo de relações na produção e na comunicação. A gente fala muito do engajamento, as redes nos trazem, né, para esse lugar, os algoritmos, mas que no fundo toda a base é um cultivo, né, e um cultivo de rede. Então eu trago muito um olhar para as redes, para quais são as nossas parcerias possíveis, nossos apoiadores, desde o trabalho interno ao trabalho externo. E toda rede começa com uma raiz sólida. Então a gente entender também quem são os nossos parceiros, parceiras de realização. Então vai ser uma oficina aí bem dinâmica, muito teórica, prática também, com proposições para todo mundo visitar o seu trajeto, o seu momento, os seus projetos e para onde deseja percorrer com essas ideias.
Mas só pessoal da artes cênicas ou vale gente da música?
Pode outras linguagens. Eu tenho ampliado mesmo o olhar. Eu venho do teatro, mas carrego um modo de produzir que se aplica a várias linguagens artísticas. Então é um convite aí às linguagens artísticas da gente se encontrar, fortalecer as redes e fazer acontecer esses projetos.
Esse projeto da Vila Cultural Triolé, você deixou então as inscrições abertas, né? Hoje vai ser das 7 às 10, amanhã da 1 às 6 da tarde.
Isso, é tem bastante informação pelo próprio Instagram da Vila Triolé e tem o link até de acesso direto, tá também no Aflorar Cultura. Sigam Aflorar Cultura nas redes sociais. Aflorar Cultura é a minha produtora, meu coletivo de produção e criação artística. Então, é um espaço que eu também compartilho muito sobre produção e sobre ações artísticas.
Dá para fazer mais um poema, mais alguma fala, assim, de bate-pronto?
Tô aqui tá pensando, assim, decorada, assim, não tem nada. Mas é que agora a gente falou de grupo e eu lembrei também do quanto cada... E eu falei de sonhos, né? Então, um pouco é um convite que eu quero deixar, na verdade. A gente olhar para os nossos projetos, olhar e lembrar que também ele só existe, normalmente, por conta dos sonhos de cada um, de cada uma que integra uma ação. Então, que mesmo com tantas dificuldades que a gente tem nas artes, que todo mundo possa se permitir seguir sonhando e buscando maneiras de concretizar. Eu falo que é um grande ciclo, é a gente sonhar, a gente planejar, a gente realizar e a gente celebrar. Então, que a gente possa vivenciar todo o ciclo aí das nossas ações e deixa esse convite, que a hora que a gente mira no que realmente nos mobiliza, no que nos move, é que a gente tem forças para lidar com os desafios, que não são poucos nas artes e que são possíveis de ser superados de mãos dadas.
Mesmo que a gente chegue, por exemplo, lá em Campinas, no Grupo Lume, querendo trabalhar com o Lume fique sem palavras e peça para comprar um livro, o que aconteceu?
Exatamente, essa é uma ótima história para fechar, né? Essas caronas de caminhão, quando eu tava pegando as caronas de caminhão, voltando lá pro caminhão, quando eu cheguei em Campinas, eu me lembrei, eu falei, nossa, é ali em Campinas, o distrito, Barão Geraldo, onde tá o Unicamp e onde tá a sede do Lume. E o Lume Teatro era um grupo que era minha referência quanto estudante da UEL. Eu falei, bom, eu preciso ir até lá. Eu pensei, se eu for lá, eu posso pedir pra trabalhar lá, ou eu posso pedir pra usar a sala pra ensaio, né? Eu posso me colocar, porque eu não sei pra onde ir. Eu cheguei da Itália, não sei pra onde ir. Só que a hora que você chega num lugar que você admira tanto, a minha coragem foi embora, eu só consegui ver todo mundo na sua correria, no seu dia normal. E quando o nosso queridíssimo Barbosa, que fez a passagem no ano passado, ele era o administrador geral, quando ele chega para me perguntar o que eu estava fazendo lá, o que eu queria, eu só consegui falar que eu tinha ido comprar um livro. E ainda por cima, o único livro que eu lembrei o nome era um que eu já tinha. E aí tem essa brincadeira que eu saí do Lume cheia de coisa que eu queria falar com dois livros na mão. E sem falar nada, mas 6 meses depois, eles que me convidaram para trabalhar na produção do Lume. Então foi esse também, esse pisei ali, deixei meu sonho, mesmo sem verbalizar. E depois os encontros da vida fizeram eu estar lá e ser profissional do Lume por 15 anos.
Inclusive a gente assistiu, tive a oportunidade de ver a última montagem do Lume aqui no Filo, que é uns 3 anos atrás.
É o Quinte Sugi Sem Memórias.
Lindo, você está na produção desse espetáculo.
Eu estou na produção, esse trabalho eu continuo circulando com ele, a gente está retomando, a gente vai para Porto Alegre agora em maio. Vai ter em Maringá aqui perto, em julho.
Que ótimo.
Tem algumas datas aí próximas de acontecer, vamos voltar aqui no Paraná. E eu continuo produzindo. E o Kintsugi, ele é um convite lindo, porque o Kintsugi é essa arte japonesa de colar com fios de ouro os cacos de cerâmica, né? E é muito sobre os nossos cacos que a gente expõe, os que a gente não expõe, sobre as fragilidades. Então traz aí entre um misto de realidade e ficção, traz muito da história do grupo.
Sim.
Traz muito da trajetória e tem a alegria de ter a Janete, o Raul e o Manes na composição da trilha sonora. Então também essa rede, né, que a gente tem, as parcerias e os encontros, os cultivos de profissionais e de rede. Então essa também foi um grande presente, assim, reencontrar, né, a competência da Janete, do Manes e de outros profissionais numa mesma obra. Então são muitas histórias que se entrecruzam ali.
Aqui também pelo Facebook, a Laura voltou a fazer um comentário. Ela disse que você manda muito bem. Tipo, gente, tudo que sei de produção aprendi com ela, real. Lá no
Feverestival.
Feverestival. Aí só fui indo aqui na Casa de Cultura, diz a Laura, pra você.
Porque o Feverestival é a outra frente que eu produzi durante 14 anos também. Eu chego em Barão Geraldo, fundo um grupo e começo a trabalhar com o Lume na produção. E o Feverestival me convidou para estar na organização. E eu fui ficando nesse núcleo de organizadoras. Fui ficando diretora, estive diretora do Feverestival, curadora. E uma das minhas frentes no Feverestival era capacitação de equipes. Então eu trazia muitos estudantes da Unicamp, que inclusive hoje são os que fazem a gestão desse festival. Era trazer as pessoas para irem se formando na prática e vivenciarem o festival. Então, e a Laura teve o seu momento Barão Geraldo e viveu também ali a correria do Feverestival, as portarias, as bilheterias, os camarins, as organizações de espaço, produção de espaço. Então foi tudo bem intenso, assim. E é um aprendizado que fica, né? A gente vive aquilo e aquilo se sistematiza para o nosso modo de operar no mundo. Tô trombando em tudo aqui agora.
Ô, Cíntia, e pra gente caminhar aqui pros finalmente, que pena, mas vamos ter outras oportunidades de ter
Sim,
essa vibração alegre
logo.
Sua aqui ao vivo, muito boa. O Ouro Verde vai completar 70 anos agora em dezembro. Você tem alguma história com o Ouro Verde que você
Nossa,
possa compartilhar?
Eu tenho todas as memórias de assistir, né, no Ouro Verde. Foram momentos muito marcantes, porque o assistir no Sormon, eu lembro as filas, o frio na fila, porque me lembra, o Ouro Verde me lembra muito filo. Maio, na minha época era maio, filho.
Sim, agora é em agosto, mas foi muitos anos em maio.
Era muitos anos em maio, então tinha aquele um frio de maio em Londrina e aquele monte de roupa para entrar no Ouro Verde. Era um lugar, assim, de realmente contemplar e aprender. Então foram muitas vivências como aprendiz. Eu me sinto uma aprendiz ali do Ouro Verde, uma aprendiz do Filo. Então foi um lugar de muitos aprendizados.
E algum espetáculo assim que tenha te capturado plenamente, que você sentiu alguma coisa que dá para contar aqui no rádio?
Foram tantos, mas tantos. Agora, uma das emoções fortíssimas foi depois retornar com o Xen Sete Cuias do Lume Teatro. Porque aí era um trabalho, é um trabalho imenso, com 7 atores do Lume. E eu lembro de eu chorando, assim, prantos, chorando muito na plateia, a hora que eu vi o Xen em cima do palco mesmo, ele acontecendo, e ali parecia que integrava entre minha trajetória de quem admirava e de quem realizava. Então, naquele momento, eu estava realizando essa apresentação e isso atravessou muito, assim, foi muito marcante. Estar no Ouro Verde, nos bastidores, fazendo o corre, a produção, e depois sentar na plateia e admirar, né, aquele trabalho ali em cima daquele palco, foi um desaguar de tantas produções que deviam estar aqui, todas juntas na minha memória, assim.
Tá bom, muito obrigada.
Obrigada,
por ter vindo.
Desejo demais.
Que seja muito boa essa vivência, então, hoje e amanhã a gente vai repetir as informações sobre essa vivência que você vai compartilhar. Produção Cultural e Comunicação, hoje, das 7 às 10 da noite, sábado, da 1 às 6 da tarde, lá na Vila Usina Cultural, que fica na Duque de Caxias, 4159, é de graça, precisa se inscrever. Mais informações pelo Instagram da Cíntia Margarete, @afloracultura também. No Instagram, nas redes da Vila Triolé Cultural, que está organizando essa atividade formativa de agentes singulares aqui de Londrina. E a peça, domingo, dia 10 de abril, 7 da noite, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura, 4543, Um Passo por Vez. Tem classificação indicativa?
É livre, assim, mas acaba tendo muito texto, muita abordagem, então a gente indica a partir de 12, 14 anos. Não tem nada censurado, mas é mais no sentido de aproveitar todo ali o conteúdo.
Domingo.
Mas também mães que às vezes não tem como, são bem-vindas. Então, na verdade, acaba que já teve...
Acolhendo,
já teve várias idades assistindo.
Então, domingão, 7 da noite, a peça da Cíntia Margarete na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura, Celso Garcia Cid, número 205. Você deve retirar o ingresso gratuito uma hora antes no local da apresentação e no final, contribuição espontânea no chapéu. Obrigada, volte
Muito
mais.
Muito obrigada, gente. E vida longa aqui, essa rádio atravessa também muitas histórias.
Fiquei muito
contente. Obrigada.
Agora, 13 horas e 9 minutos. 1:09. Imprensa e tempos de ditadura. O breve jornal Panorama vira roda de conversa nesta noite no campus da UEL, iniciativa do Grupo de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná, em parceria com o curso de jornalismo aqui da universidade. O grupo partilha pesquisa sobre o Panorama, jornal editado em Londrina, que marcou a imprensa brasileira entre 1975 e 1976. O jornalista e professor da Federal do Paraná, José Carlos Fernandes, estará na roda de conversa que vai contar ainda com a presença de jornalistas remanescentes da experiência do Panorama. A roda de conversa Imprensa e Tempos de Ditadura, o breve jornal Panorama, começa às 7 da noite hoje, na sala 683 do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, aqui no campus. E amanhã tem oficina no Sesc Cadeião com Rafael Silva Rodrigues sobre como publicar seu livro. O encontro vai das 2 às 5 da tarde, é de graça. Formado em letras pela UEL, ele fundou a editora Madre Pérola, que há mais de 6 anos vem publicando e fomentando autores de Londrina e outros cantos do país. São 100 obras no catálogo. Rafael Silva Rodrigues comenta sobre a oficina de amanhã.
Nesse encontro a gente vai falar sobre como o escritor, a escritora, ele pode encaminhar o seu original, um pouquinho sobre a presença dele no mundo virtual, né? Um item bem importante na atualidade, e também como ele vai conseguir publicar até de maneira independente esse livro dele.
Ele conta como e por que resolveu montar a editora.
O que me motivou era a vontade de trabalhar com revisão de textos. Ele estava saindo da faculdade com uma vontade imensa de fazer isso e encontrei no editorial um caminho bem mais amplo, no qual eu poderia contribuir com o livro do começo ao fim, não só fazendo uma revisão, mas sim pensando no título ideal, escolhendo uma seleção de cores para os sentimentos que esse livro gostaria de expressar. Além disso, pensando no público-alvo dele. Então, é uma atuação completa, do começo ao fim, que parte da história propriamente dita e culmina num livro que vai alcançar outros leitores. Né? Patrícia, buscar histórias e transformá-las num livro propriamente dito é quase como um trabalho de um ourives que pega uma matéria-prima e lapida para que ela seja transformada em uma joia rara. E é assim que a gente olha para os nossos livros. Madre Pérola, ela faz referência a uma matéria orgânica, né, que pode se tornar uma joia ou um item muito valioso. E é assim que a gente olha para os nossos livros.
Formado em letras pela UEL, explica a importância da universidade em sua trajetória.
Patrícia, a UEL sempre foi a casa, a base pela qual eu passei para poder me capacitar para a produção de livros, para a produção editorial. Primeiro partindo do curso de letras, no qual eu tive uma base forte sobre a gramática e consegui ali o conhecimento necessário para isso. E além disso, as próprias disciplinas relacionadas à comunicação que não tinham na grade curricular do curso de letras à época, eu fui buscar na comunicação, então me ajudou bastante. Além disso, o estágio final que eu fiz, ele foi na Eduel, então foi aí onde eu consegui praticar e aí ter mais experiência nessa área de edição de livros. Então, ela foi tudo para o início da minha produção.
A gente também quis saber do Rafael qual a dor e a delícia de tocar uma editora.
A principal dor esteja relacionada ao mercado livreiro, aquele das livrarias, porque ainda é cobrado uma grande porcentagem para que as próprias livrarias sobrevivam, e isso causa uma espécie de gargalo para quem trabalha com livros. A porcentagem é alta e não existe um método de compra para com a editora, mas sim um método de consignação. Ou seja, só é vendido, a editora só recebe o que de fato é vendido, e muitas vezes aí a gente tem que correr atrás de visibilidade, e acho que seria essa a maior dificuldade. Agora, a delícia é construir obras novas, fazer com que novos autores cheguem ao mercado e possam ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho bem feito.
Rafael Silva Rodrigues, fundador da editora Madre Pérola, que amanhã dá oficina no Sesc Cadeião sobre como publicar seu livro. O encontro vai das 2 às 5 da tarde e é de graça. Sobre o processo de edição de uma obra, distribuição, comercialização, além de custos e direitos autorais. 33, romance de Ricardo Dalai, também tem lançamento amanhã no Sesc Cadeião. A sessão de autógrafos vai das 4 às 6 da tarde. A obra sai pela editora Patuá. Nascido em 1984, aqui no Paraná, ele é doutor em estudos literários pela UEL, com pesquisa no campo da dramaturgia e autoficção. Além de professor, escritor, poeta e dramaturgo, ele recebeu seu primeiro prêmio literário em 2005, aos 21 anos. Publicou contos, crônicas e poemas em antologias e livros didáticos. 33 é o primeiro romance de Dalai, Ricardo Dalai é o nome dele. E amanhã tem prática de yoga ao ar livre, 9 horas da manhã no Zerão, em frente à Feira de Orgânicos, pelo projeto Yoga no Parque. A colaboração é espontânea. 22 pessoas participam do projeto Curva de Rio, álbum de Carolina Sanches, que está sendo lançado hoje aqui na rádio. Já ouvimos 2 ou 3 temas do álbum da cantora e compositora, que integra a banda Caburé Canela, também Pisada da Jurema. Formada em artes visuais pela UEL, Carolina também faz parte do coletivo Grafatório. O disco Curva de Rio tem canções compostas entre 2011 até 2021. A gente pediu para a Carolina contar um pouco do processo de produção e ela brinca que tem até que segurar um pouco da expectativa nesse lançamento.
A Curva de Rio foi um projeto que eu escrevi em 2019 para o PROMIC, né, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. E colocar no papel é uma coisa, né, e realizar é outra coisa. Então, depois de 2 anos inteiros, né, pensando, arranjo, escolhendo de fato as músicas que entrariam, né, nesse álbum, saiu assim. Então o processo foi longo, 2 anos, né, o primeiro ano matutando os arranjos, pensando as possibilidades dos músicos, né, quem que a gente ia chamar. E no segundo ano foi o ano da organização, no sentido de ensaiar com as pessoas, pensar alguns arranjos juntos, né? A gente teve a direção musical da Mariana Franco, mas teve algumas composições, né? Como foi a Petricor, que é da Maria Tomé, que foi feita de forma coletiva. A Órbita também foi feita de forma coletiva. Então, foi um processo muito legal e é muito interessante essa gestação, né? Esse tempo que a gente precisa decantar e acho que a paciência é aliada aí nesse processo, né? Então, tem o álbum Curva de Rio, tem canções de 2011 até 2021, então marca 10 anos aí da minha trajetória enquanto, de certa forma, poeta, né? Escritora, letrista e cantora, né? Espero que vocês gostem e tenho muitas expectativas, né? Tenho até que segurar um pouquinho as expectativas, mas o que eu espero, na verdade, é circular com esse trabalho, que ele chegue mais gente, que as pessoas acolham, gostem, né? Desfrutem e mergulhe comigo nessa.
E ela escolheu um tema pra gente tocar hoje aqui.
A música Instante é a segunda faixa e também a música mais recente do álbum. Ela foi produzida em 2021, né, a letra, em parceria com minha amiga escritora e também jornalista Laís Moraes. A Laís um dia respondeu meu stories dizendo: amiga, realiza meu sonho de cantar uma música, me chama pro seu álbum. E eu, sorrindo, respondi que a gente podia criar algo juntas, né? Daí mandei um início de letra para ela, ela começou a responder, eu respondi a dela e por aí foi. Deu certo, depois de um período que a gente ficou revendo as palavras, a poesia, a gente conseguiu firmar a melodia da música, né? A Laís realizou o sonho de cantar e de quebra registrou, né, num álbum junto comigo. E além dela, a gente acabou reunindo amigos antigos nossos, assim, para compor o coro da música. Então, nesse festerê com cara de samba, um samba contemporâneo, temos a Caru Spisla, Francesco Mugnari, o Guilherme Kirschen e a Mariana Franco, também no coro, cantando junto com a gente. E no teclado tá o Lucas Oliveira, João Bolognini na bateria e a Mariana Franco no contrabaixo.
Eu quis dançar até
Faixa 2 do álbum Curva de Rio, de Carolina Sanches, álbum que está sendo lançado hoje e disponível em todas as plataformas digitais. Com essa informação, a gente se despede de você. Um bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau.
Finalizamos por aqui a revista desta sexta-feira. Estaremos de volta na segunda-feira ao meio-dia. Boa tarde a você. Até lá!